trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga sintonizada nas ondas do rádio. Se chegue mais, que nossa prosa vai começar. Oi, Ilka, tudo bem?
Tudo bem, Dilson. Já estou a postos com muitas informações sobre o programa de hoje.
Ah, tô gostando de ver. Quer dizer que você se informou sobre a importância da irrigação das pastagens para a melhoria da produtividade do rebanho?
Sim, claro. Eu pesquisei um pouco, mas não é segredo para ninguém que a água é fundamental para o bom desenvolvimento das plantações.
É, portanto, uma pastagem bem irrigada certamente vai proporcionar alimentação melhor para o rebanho.
É isso mesmo, Dilson, e usar um sistema de irrigação eficiente facilita a produção de forragem de boa qualidade na época da seca.
Sim, pois isso diminui a necessidade de ração ou mesmo de silagem no cocho para a alimentação do rebanho.
E quando o assunto é irrigação, o produtor deve considerar no mínimo três coisas.
E quais são elas, Ilka?
O clima da região, o solo da sua propriedade e a cultura que ele usa como pastagem.
Muito bem! E nossos amigos da Embrapa Gado de Leite vão trazer mais detalhes sobre esses três elementos.
Mas antes de entrar nos detalhes, vamos ouvir a primeira orientação do nosso principal convidado de hoje, o pesquisador Wadson Rocha.
Ele explica o que o criador de gado deve considerar quando o assunto é irrigação de pastagens.
É importante saber a primeira coisa, se compensa o uso da irrigação, né? Se eles procuram uma produção alta em pequenas áreas para justificar o uso da água, que é um recurso muito caro. É uma coisa importante primeiro definir de onde vem a fonte de água, se é um rio, se é um açude, se é um lago, se essa fonte de água tem capacidade suficiente para fornecer água durante todo o processo de plantio, até a colheita da planta. E segundo, saber quais as forrageiras serão usadas, qual o nível de uso dessa forrageira, para saber a necessidade de água, que depende da planta, da evaporação, então depende da região que ela está. Isso é muito importante.
Então, além do clima, do solo e da cultura, o produtor também precisa considerar a fonte de água a ser usada.
A localização dessa fonte, que pode ser um rio, lago ou açude, ajuda a definir o tipo de sistema de irrigação a ser adotado e os custos para sua implantação.
Mas atenção, pessoal, a água é um recurso caro. Então, para evitar desperdícios, o produtor deve avaliar que tipo de sistema de irrigação deve ser implantado em sua propriedade.
O primeiro passo é definir qual seria a fonte de água, rio, lago ou açude. A fonte escolhida deve ter condições de fornecer água durante todo o processo do plantio, até a colheita.
É importante conhecer também o nível de necessidade de água da forragem existente na propriedade e, claro, o clima da região, sem esquecer da frequência de chuvas.
E o pesquisador Wadson Rocha tem outras informações sobre as vantagens da irrigação das pastagens. Ele conversa agora com o jornalista Marcos Lafalce.
Eles vão falar, entre outras coisas, sobre a fertirrigação. Você sabe o que é isso, Dilson?
Sei sim, Ilka. A fertirrigação é uma técnica que permite irrigar e adubar a plantação ao mesmo tempo. Ela ajuda o produtor a obter uma forragem melhor e mais nutritiva para o seu rebanho.
Isso. E na fertirrigação, você pode usar adubo químico, como cloreto e sulfato de potássio e nitrato de amônia, e também adubo orgânico, feito a partir de limpeza de currais e salas de ordenha.
Mas para adotar a fertirrigação, é necessário acompanhamento técnico para saber direitinho a dose de fertilizante a ser usada e a frequência da irrigação.
Vamos saber mais com os nossos convidados, Marcos e o pesquisador Wadson.
Um dedo de prosa.
Até que ponto a irrigação torna a produção mais farta?
A irrigação, a primeira coisa é que você consegue produzir na época mais seca do ano, principalmente em regiões que as temperaturas são mais elevadas no inverno, norte de Minas, nordeste do Brasil, algumas regiões do sudeste que tem temperatura um pouco mais alta no inverno. Você conseguindo produzir na época seca, você vai ter mais material para fornecer para os animais num período que antes você tinha que usar somente silagem ou cana. E na época de verão, durante alguns períodos de estiagem, pode durar 15 dias, mais de uma semana, essa água de irrigação pode te ajudar a manter a produção constante e você ter um pastejo e evitar o uso de silagem ou de ração no cocho.
O que vem a ser fertirrigação?
Então, a fertirrigação, a primeira coisa é a água com o nutriente. O nutriente pode ser usado junto com essa água, um nutriente de uma fonte solúvel, no caso os adubos normais que tem, né? Cloreto de potássio, nitrato de amônio, sulfato de potássio. Então as formas de sulfato, nitrato podem ser usadas. E você pode também até utilizar a parte orgânica, a adubação orgânica junto com a água. Então seria associar a água mais o nutriente. Então você já aproveita que vai irrigar, faz a nutrição dessa planta. Mas para isso tem que ter um cálculo, tem que ter um acompanhamento técnico. Tem um custo maior, tem uma bomba para movimentar esse líquido com um nutriente dentro. Tem que ter uma área que você possa, uma bomba definida só para irrigação. Então quando vai só água e a hora que vai água mais nutriente. Então tem um custo maior e tem que ter um acompanhamento bem grande da assistência técnica.
Então é isso. A fertirrigação é a aplicação de fertilizantes junto com a água durante a irrigação.
E quais são as vantagens de usar essa técnica, Dilson?
Com a fertirrigação, o produtor economiza no uso de fertilizantes e na contratação de mão de obra, Yuka. É um método muito eficiente, pois permite total controle da quantidade de fertilizantes aplicados na cultura.
Mas atenção, amigo ouvinte, para adotar a fertirrigação é preciso que um técnico faça uma boa análise das condições de sua propriedade.
E a conversa do Marcos com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Watson Rocha, continua.
Quais são as orientações adequadas para irrigação de pastagens? Cada tipo de forragem exige um sistema ou uma técnica diferente?
Como a planta, cada planta tem a sua capacidade de evaporar diferente ou de transpirar diferente, então você tem que ver qual cultura vai usar. Qual solo você está usando, porque solos mais argilosos retém mais água, solos arenosos retém menos. Então, num solo arenoso, a perda é maior por evaporação e por lixiviação, por drenagem, drena mais água. Então, cada solo e cada cultura vai te dar um turno de rega, que a gente chama. Então, esse turno de rega vai variar com o solo e com a planta. Sabendo isso tudo, o técnico consegue definir de quanto em quanto tempo você vai entrar com água na área, que seria o turno de rega. Então ele vai falar de 12 em 12 horas, ou de 24 em 24 horas você volta a irrigar, né? Depende do que o solo pode reter.
Ok, pessoal, a prosa tá muito boa, mas que tal um rápido intervalo culinário?
Ótima pedida, Yuka.
Anote aí a receita de um prato tradicional da cozinha mineira, o feijão tropeiro.
Pitacos da Hora.
Para preparar um feijão tropeiro que rende 3 caprichadas porções, são necessários os seguintes ingredientes. Meio quilo de toicinho para torresmo, também conhecido como barrigada. Meio quilo de feijão, sal a gosto. Uma xícara de chá de cebolinha verde picada. 2 xícaras de chá de farinha de mandioca. 3 dentes de alho amassados. 3 cebolas médias fatiadas. 3 colheres de sopa de manteiga. 1 maço de couve manteiga. Meio quilo de linguiça de porco, meia colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de álcool. Agora, o modo de preparo. Lave o feijão, coloque-o numa panela de pressão com 1 litro de água e leve ao fogo por 30 minutos, sem deixar que cozinhe demais. Os grãos devem ficar inteiros e mais duros do que de costume. Retire da panela e coe imediatamente para interromper o cozimento. Vamos agora preparar os outros ingredientes. Corte o toicinho em cubos, coloque numa tigela, junte o sal, o álcool e o fermento e misture. Em uma panela, coloque meio copo de água, adicione os cubinhos de toicinho e frite-os em fogo baixo. Quando amarelar, mas ainda estiver claro, retire o torresmo do fogo, coloque sobre uma peneira e deixe escorrer. Em seguida, aqueça muito bem a gordura que ficou na panela, coloque o torresmo escorrido e frite até dourar. Tome cuidado para que não fique muito escuro e amargo. Coloque sobre papel absorvente e reserve. Pique a linguiça de porco, coloque-a numa frigideira e refogue, pingando um pouco de água de vez em quando para que frite em sua própria gordura. Limpe, lave e seque as folhas de couve. Sobreponha as folhas, enrole e corte em tiras bem finas. Coloque na mesma panela em que foi preparada a linguiça e refogue. Acerte o sal. Depois, numa frigideira, derreta a manteiga, junte a cebola e o alho e refogue até a cebola dourar. Acrescente a farinha de mandioca, misture e, sem parar de mexer, deixe torrar. Adicione o feijão, a linguiça e a couve e misture. Coloque a cebolinha, acerte o sal e deixe no fogo por mais 2 minutos, mexendo sempre. Transfira para uma cumbuca ou travessa, adicione os torresmos, misture e sirva. Se preferir, você pode servir os torresmos à parte. O tempo de preparo deste prato é de aproximadamente 1 hora e 45 minutos.
Ouvimos aí a receita de feijão tropeiro com a Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica. Obrigada, Juliana.
E para terminar o programa, vamos às últimas dicas sobre irrigação de pastagens para a melhoria da produtividade do rebanho.
Tem algo que o produtor não pode esquecer.
O que, Ilka?
Para ter uma fonte de irrigação boa e duradoura, é fundamental conservar o manancial que abastece a propriedade.
Como assim?
Aquela água do açude, Dilson, rio ou lago que existe no seu terreno.
E para manter a capacidade da fonte de água para irrigação, ele deve tomar medidas para evitar o assoreamento.
Para isso, as matas ciliares devem ser preservadas e o solo nas proximidades do lago ou do rio deve ser mantido com cobertura vegetal. Este cuidado evita a erosão, que é a principal causa do assoreamento.
Confira as orientações do pesquisador Watson Rocha para o uso sustentável das fontes de água da sua propriedade.
O que deve ser observado para um correto manejo dos recursos hídricos na propriedade, em termos de eficiência e também de custos?
Primeiro é você manter sua fonte de água. Então, se é um rio, além de você, da sua propriedade, das outras, tem que contribuir para que esse rio seja, tenha água, volume constante ou até mais volume de água do que tem no momento. Principalmente hoje em dia que a gente vê muito falar de rio secando, então redução de volume de água de rio. Então se o rio vai ser usado, ele tem que ter volume suficiente para você e até para outros produtores da região. Então para isso a bacia inteira, os produtores de uma bacia, de uma micro bacia, tem que manter a água nesse rio. Para isso evitar erosão, então manter o solo coberto, então quanto mata ciliar ou área de proteção para evitar que tenha arraste de terra para dentro do rio, porque isso ajuda a secar o rio, então manter esse rio. Se for um lago, um açude, tem que ver se ele mantém água constante o ano inteiro. Se consegue fazer isso, você evitar também que ele seja assoreado, que caia terra nele, para isso evitar a erosão. Outra coisa importante é você tem que fazer um projeto. Tem que saber a necessidade da água que você vai usar, quanto de água você precisa. Depende da cultura que você vai usar. Qual forrageiro vai ser usado, se você vai usar milho grão ou milho para silagem, se é cana de açúcar, quanto que gasta de água. Então cada cultura tem a sua demanda de água. A sua região, quanto que evapora de água, então depende do clima, depende do solo, tem que ver qual solo que você vai irrigar. Então para isso tudo tem que ter uma parte técnica, um acompanhamento técnico é importante. Então ele vai avaliar tudo isso, vai fazer um projeto, esse projeto vai ser submetido à Agência Nacional de Águas para receber uma outorga que você pode tirar água daquele rio. A agência liberando, você vai tirar água de acordo com o projeto. Então essa liberação já conta tudo isso, se o rio tem condições de fornecer água para você. Porque não é só você que depende da água, né? Todas as pessoas que estão abaixo da sua propriedade precisam da água para usar.
Obrigada ao pesquisador Wadson Rocha e ao jornalista Marcos Lafalce, que fizeram o programa de hoje com a gente.
Então, não se descuide, hein? Para desenvolver um projeto adequado de irrigação em sua propriedade, é necessário submetê-lo à Agência Nacional de Águas.
Só depois de aprovado pela agência é que o projeto pode ser colocado em prática.
Portanto, todo o processo de implantação de um sistema de irrigação deve ser acompanhado de assistência técnica especializada.
E com este lembrete, nós nos despedimos de você, amigo ouvinte.
Hoje explicamos como a irrigação de pastagens pode ajudar a melhorar a produtividade do rebanho.
Para saber mais sobre esse assunto, você pode ligar para a Embrapa Gado de Leite. A sede fica em Juiz de Fora, Minas Gerais.
32 é o DDD e o número é 33 11 74 95.
Mas você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural no seguinte telefone.
0800-646-1160.
Você deve ligar de telefone fixo ou orelhão.
Nosso programa de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia e até o próximo Prosa Rural.
Um abraço, gente. Uma ótima semana para todos. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Marcos Lafalce. Locução Ilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Gado de Leite. Não perca o próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre diversidade de cultivos, garantia de renda na agricultura familiar. Fique ligado aqui na sua emissora favorita. Contamos com você.